Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Gente, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, mais de 2 milhões de pessoas convivem com o transtorno do espectro do autismo no nosso país. E para elas, as terapias são muito importantes. Por isso, hoje, o consultório do Rádio Livre vai explicar por que essas terapias são de fato necessárias. Para nos dar orientações, quem está hoje com a gente é o psicólogo Rodrigo Neri. Dr. Rodrigo é diretor clínico do Grupo Ampliar. Boa tarde, Dr. Rodrigo Neri. Seja bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos e todas.
A gente que agradece muito a sua participação conosco. Nossa outra convidada é a psicóloga clínica Maria Eduarda Cardoso. Maria Eduarda é especializada em atendimento ao público infanto e juvenil e é avaliadora de protocolos comportamentais pela Clínica Ninho. Doutora Maria Eduarda Cardoso, muito boa tarde também. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
Boa tarde, muito obrigada.
A gente que agradece também a sua participação aqui conosco. E quem estiver nos ouvindo e quiser participar do consultório, muito fácil. É só você mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número é o 99147-8520. 99147-8520. Doutora Maria Eduarda, deixa eu começar com a senhora. Por que as terapias elas são sempre indicadas para quem tem o autismo?
Porque a gente não... A gente não fala sobre o autismo de uma perspectiva... Opa, deu um probleminha no microfone. Voltou?
Voltou, a gente está lhe ouvindo perfeitamente.
A gente não fala sobre o autismo de uma forma singular. O autismo é um transtorno de neurodesenvolvimento que vai afetar a criança, o adulto, o adolescente, de forma geral, no seu desenvolvimento de uma forma global. Por isso a importância de uma terapia multiprofissional interdisciplinar, porque a gente precisa tratar esse paciente de diversas formas, em diversas áreas, justamente por essa característica do autismo.
Agora, existem terapias que são consideradas essenciais, tem as terapias que são consideradas complementares, né? Queria que a senhora falasse quais são aquelas essenciais, que eu queria até entender se é, quando a gente diz terapia essencial é para todo mundo que tem o transtorno do espectro do autismo. É assim?
Então, quem realiza o diagnóstico da criança com autismo, do portador de autismo, geralmente são neuropediatras ou, em alguns casos, psiquiatras infantis. E são eles que vão junto a uma equipe multidisciplinar, passando por uma avaliação clínica, e vão definir o plano terapêutico da criança. Se aquela criança ela tem um bom desempenho na linguagem, na área de linguagem, provavelmente a quantidade de fonoaudiólogo, da presença de fonoaudiologia na grade curricular dela do tratamento individual vai ser menor. Se é uma criança que apresenta mais dificuldade sensorial, que tem muita estereotipia, provavelmente o profissional de integração sensorial, que é quem está voltado para essa parte, vai ter mais tempo de tratamento com ela. Isso é muito pensado em cada caso, de forma extremamente individualizada, porque a gente precisa pensar aquela pessoa com autismo de forma única e singular. E sim, a gente tem terapias que são consideradas essenciais, que é o caso da psicologia, caso do ABA, da fonoaudiologia, que trata a habilidade de linguagem, da psicopedagogia, de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e muitos outros. E nós também temos terapias complementares, que vão ser o quê? Vão ser as terapias que vão estar dando auxílio ao tratamento principal de autismo. Elas não podem substituir o tratamento essencial, mas são muito bem-vindas a melhorar a qualidade de vida da pessoa com autismo.
Uhum.
Há alguns exemplos de terapias que têm muita comprovação científica, mesmo sendo complementares, são a musicoterapia, que trabalha muito a reciprocidade emocional daquela criança, a ecoterapia ou a terapia assistida com animais, que também trabalha essa questão da comunicação, do estar atento ao outro, no caso, o animal e o terapeuta, e a arteterapia.
Entendi. Agora, deixa eu falar então com o Dr. Rodrigo. Ô, Dr. Rodrigo, Com relação, por exemplo, à musicoterapia, né? Que a Maria Eduarda colocou aqui. Para quem está nos ouvindo agora, que tem alguém em casa com autismo e não sabe, por exemplo, ela já até já disse aqui, em alguns casos em que essa musicoterapia ela é indicada. Uma pessoa que tem indicação, que começa a fazer a musicoterapia, como é que se dá esse desenvolvimento dela? Assim, como é que, em que a musicoterapia vai ajudar realmente no dia a dia daquela pessoa que tem o transtorno do espectro do autismo?
Então, como a Maria Eduarda falou, essas terapias complementares elas não devem substituir as terapias essenciais, principalmente aquelas pautadas na ciência ABA, né, que é a análise do comportamento aplicada, que muita gente ainda entende como método, e a gente não está falando de método ABA, e sim de ciência ABA, e uma intervenção comportamental intensiva. Não é todos os casos, né, para todas as crianças e adolescentes, que a musicoterapia é indicada, mas quando se soma ao rol das intervenções comportamentais das terapias ali interdisciplinares, ela vem para somar e desenvolver e potencializar habilidades, refinar outras habilidades, coordenação motora fina, uma criança que tem aptidão para pegar um instrumento, violão e tocar, que vai se somar ali naquela carga horária. E também, Anne, a gente está falando de intervenção, muita gente acha que a intervenção ela só ocorre no contexto de consultório, né, de um para um, da criança sentadinha ali numa mesinha, e o terapeuta aí, ele trabalhando com a criança. Na musicoterapia, inclusive, a proposta de uma proposta grupal, né, da terapia em grupo, com outras crianças, com outros adolescentes, em pares, inclusive estimula a interação social e rotinas de grupo, que a gente preza muito dentro da nossa intervenção comportamental de crianças com atraso no neurodesenvolvimento.
Então, por exemplo, uma musicoterapia, ela é indicada, vai ter lá a indicação certinha para aquele grupo, ou para aquela criança, adolescente, adulto, enfim, que tem o transtorno do espectro do autismo, mas é para melhorar a socialização, por exemplo?
Também vem para somar. Mas, por exemplo, se a gente fala de uma criança que tem hipersensibilidade a sons, então se a gente pensa numa musicoterapia para vir somar, não é uma ideia muito legal.
Entendi.
Então a gente precisa pensar em outras alternativas. E vale lembrar também que no rol aí, né, das terapias, nessa briga que a gente tem aí de ANS e plano de saúde, a musicoterapia vem crescendo, mas ainda é uma briga, ainda é uma luta que a gente vem travando aí para implementar e incrementar nosso plano de ensino aí dos nossos aprendizes. Então vem para somar, depende de cada caso, porque o ensino ele é individualizado, pensado ali para aquela criança, para aquele adolescente, e aí do que faz sentido no dia a dia daquela pessoa, no dia a dia daquele sujeito. Então, a musicoterapia, ela faz sentido? Ela vai entrar onde aqui? O que é que a gente vai pensar em complementar com a musicoterapia, já associado aí a essas terapias, essas rotinas que essa criança, esse adolescente tem? Então, vem para somar e pode estimular diversas habilidades, como você tem coordenação motora fina, habilidade de socializar. Então, inclusive, hoje em dia a gente vem falando muito sobre a integração em clínicas, né, interdisciplinares, de trazer esses profissionais, esses músicos, para integrar a musicoterapia dentro ali da própria rotina clínica da criança e do adolescente com a musicoterapia, seja ela em grupo ou individual. Porque muitas vezes o que acontece é que dentro aí desse contexto clínico não se tem essa especialidade, por conta aí de questões burocráticas de planos de saúde, enfim, se paga, se não paga, se está incluso ali nas terapias essenciais, se não. Mas a gente vem conseguindo, dia após dia, comprovar e lutar para que nossas crianças, adolescentes e adultos tenham aí a melhor intervenção comportamental baseada em evidências.
O doutor Rodrigo, e essas melhoras, vamos dizer assim, quando é bem indicado, quando a criança ou a pessoa que tem autismo, ela gosta de música, não tem tanta sensibilidade ao som, quando é bem indicado, bem colocado ali na rotina, essas melhoras, elas vêm assim, rapidamente? Eu sei que vai depender, claro, de cada um, né? Isso para todos nós, né? Cada um reage de uma forma e tal, mas vocês percebem que é algo que vem assim, já nos primeiros meses que vocês começam a implementar essas terapias complementares?
Com certeza, né? Assim como a musicoterapia, a psicomotricidade relacional, psicomotricidade funcional, natação. Então, assim, todo esse rol, a própria dança, a gente vem falando muito de educadores físicos, que vem desenvolvendo aí atividades funcionais, que mexem com o corpo, que mexem ali com a atividade física. Então, tudo isso, quando é em grupo, principalmente, é muito rico, porque garante ali, é uma coisa divertida para a criança, a gente está ensinando, está trabalhando, está socializando aquela criança, aquele adolescente, ele está ali inserido em um contexto grupal, está se divertindo e está aprendendo. Então, é muito rico os aprendizados e o desenvolvimento dessa adolescente, dessa criança. Na verdade, assim, com poucas semanas, a gente já consegue ver, passa aquela fase de adaptação, e a gente já consegue ver ali, no dia a dia, nosso aprendiz se desenvolvendo muito bem, então só vem a somar. A gente sempre diz, seja musicoterapia, seja psicomotricidade funcional, relacional, seja dança, seja artes marciais, o que for que puder somar para aquela pessoa, para aquele nosso aprendiz, que vai fazer sentido e vai nos ajudar com a nossa intervenção, para além daquele consultório, para além daquele contexto ali clínico, é bem-vindo no tratamento, do nosso aprendiz.
Tá certo, gente. Tá vendo como é importante, como são importantes essas terapias? Cada uma terapia tem uma funcionalidade, cada uma vai atender uma característica da pessoa, mas elas são muito importantes, realmente complementam o tratamento que é feito, né? Que são as terapias essenciais. A gente vai conversar ainda muito sobre essas terapias aqui no consultório do Rádio Livre, principalmente para quem tem o transtorno do espectro do autismo. A gente já tem aqui uma participação de um dos nossos ouvintes, é o Cícero. Ele mandou uma mensagem, doutor Rodrigo, perguntando se tratamento para quem tem autismo é por tempo indeterminado, assim, para a vida inteira, é?
Veja, quando a gente fala de tratamento para autismo, né, que vem ali, é muito comum, inclusive pertinente essa pergunta, porque geralmente a gente recebe uma criança com 20 horas, sugestão de 40 horas semanais, 20 ali na escola com acompanhamento terapêutico e 20 para serem divididas aí intensivamente dentro do contexto clínico ou no ambiente doméstico dessa criança, né? E aí, como é que a gente faz? Assim, 20 horas, a gente pensa que 4 horas ali, um turno do dia, essa criança, esse adolescente, ele vai estar na escola e mais 4, pelo menos, vai estar ali sendo trabalhado em um ambiente clínico, dentro de uma clínica. Como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode mensurar quando é a hora de diminuir ou de aumentar essas terapias? Por protocolos de avaliações comportamentais. Então, a gente vai ali mensurar como é que ele está. Existem muitos atrasos? Existem. Então, a gente precisa, de fato, de uma intervenção intensiva para correr atrás dos prejuízos, buscar ensinar habilidades e desenvolver outras, né, que estão em atraso, para a partir dali, quando a gente conseguir minimamente equiparar aquele desenvolvimento, né, atípico, neurodivergente, como a gente costuma falar hoje em dia, comparado a uma criança típica, aí sim a gente começa a ver que os ganhos das terapias estão eficazes e está na hora de diminuir. Quando a gente fala da psicologia, por exemplo, né, de uma intervenção psicológica, psicoterapêutica, é difícil a gente mensurar tempo, até para as outras terapias. É importante a gente pensar que enquanto tiver tendo ganhos, enquanto essa criança estiver se beneficiando dessas terapias, não é hora de parar, é hora da gente continuar. E a gente ainda puxa o mote com esse tema para aquela criança que tem suspeita de autismo. Veja como foi importante essa pergunta, né? Uma criança que ali está no 1 ano e meio, 2 anos, a mãe suspeita de TEA, não tem nenhum atraso e fica naquela. Levo ou não levo? Ah, mas ele não está atrasado, ele está começando a falar. Gente, terapia nenhuma vai ter malefícios para nenhuma criança, nenhum adolescente. Pelo contrário, só vão ser benéficos. Então a gente precisa ter o bom senso, enquanto profissionais, né, quando a gente trabalha com atraso no desenvolvimento, de saber a hora também de diminuir, mas dizer se vai ser para a vida toda ou se vai ser durante um período, a gente não consegue mensurar, sem antes avaliar e acompanhar o desenvolvimento dessas crianças e desses adolescentes. Mas a ideia é cada vez mais a gente garantir a autonomia e o desenvolvimento de habilidades essenciais para a vida, e aí a gente fala também de não só trabalhar dentro do ambiente clínico, de preparar essa criança, esse adolescente para a vida adulta, porque a gente quer que minimamente essa pessoa, pelo menos se esteja ali no nível 3 de suporte, consiga passar para o nível 2, consiga ter mais autonomia nas suas atividades diárias, consiga funcionar bem e não depender tanto de outra pessoa. As terapias, elas servem para isso. Agora, dizer se vai ficar a vida toda, se vai ficar 1, 2, 3, 4, 5 anos, talvez não seja nem nosso principal objetivo. A gente quer trabalhar, quer correr atrás do prejuízo, quer ensinar, quer preparar essas crianças e esses adolescentes para terem autonomia, desenvolver habilidades, e aí, com o passar do tempo, a gente vai avaliando, diminuindo, dando alta no que é necessário e diminuindo os níveis de ajuda e de suporte.
Eu também quero complementar aqui a resposta do doutor Rodrigo. O doutor Rodrigo falou TEA, então, para quem não tem muita familiaridade com esse termo, é o transtorno do espectro do autismo, tá, gente? Então, esse é um ponto. E o outro ponto que aí eu queria também que a doutora Maria Eduarda falasse é que quando a gente fala assim, ah, o tratamento vai durar a vida toda, parece que a gente está falando de uma doença. Gente, autismo não é doença, né, doutora Maria Eduarda?
Exatamente. A gente precisa pensar, a princípio de tudo, que nenhuma terapia, seja uma terapia essencial ou uma terapia integrativa, tem a função de curar o autismo. O autismo não é uma doença, é um transtorno de neurodesenvolvimento. E o que é que isso nos diz? Quando a gente se depara muito ainda, infelizmente hoje, com charlatanismos, com pessoas que prometem a cura do autismo. Infelizmente, muitos pais, no desespero, acabaram de receber um diagnóstico, ainda estão tendo uma visão muito negativa, muito pessimista, acabam caindo na lábia desse pessoal que, infelizmente, acaba ferindo tantas pessoas. Mas não, a gente não procura a cura do autismo. Como o Rodrigo nos trouxe, a gente vai pensar no tratamento do autismo como uma forma de diminuir os comportamentos negativos que aquela pessoa pode mostrar, o que é uma barreira de aprendizado para ele, e dar a ele a capacidade de gerar autonomia e independência na sua vida.
E a gente tem que pensar também que existem vários graus do autismo. Então, tem uma pessoa que tem um grau mais severo, por exemplo, outros que têm mais leve. Então, por isso que as terapias são importantes e elas são escolhidas, como a doutora Maria Eduarda colocou e também o doutor Rodrigo, de acordo com as características de cada pessoa. Doutora Maria Eduarda, a senhora citou a ecoterapia. Eu queria que a senhora explicasse, assim, no caso da ecoterapia. Como é que ela é feita e para qual pessoa que tem o autismo ela é mais indicada?
A gente trabalha muito, a gente traz muito a ecoterapia para estimular não só as questões motoras da criança, a postura, o tônus, a força da criança, como ela se movimenta, o equilíbrio, mas também na reciprocidade socioemocional. O que seria isso? Essa capacidade de receber esse afeto, de dar esse afeto, uma troca emocional e uma troca social, já que essa sociabilidade, tanto com humanos quanto com animais, é uma dificuldade que acontece bastante no autismo, é um critério de base do diagnóstico dele. A gente traz esse animal, o cavalo no caso, pôneis e coisas do tipo, como um auxílio, um parceiro do terapeuta. A gente trabalha de uma forma a dar a essa criança a capacidade de perceber essa relação, esse afeto, e isso é muito bom nas outras áreas, porque ela consegue generalizar. Ela consegue ter aquela reciprocidade não só com o animal depois de um tempo, mas com o próprio terapeuta, com os colegas, com a família. Isso é muito benéfico, é um trabalho muito rico e que está sendo muito falado nos últimos anos sobre o autismo.
Doutora Maria Eduarda, pegando como exemplo a musicoterapia, né? A musicoterapia, que o doutor Rodrigo colocou assim, quando a criança ela tem mais sensibilidade ao som, talvez não é tão indicada essa musicoterapia, que é uma terapia complementar. Se a criança tiver medo, por exemplo, de animal, a ecoterapia ela
Pronto,
pode ser implementada ou não?
nesse caso a gente precisa respeitar. Se a criança tem medo de animal, seja um cavalo, seja uma ovelhinha, uma vaca, um cachorro, um coelho, nesse caso a gente vai respeitar e aí vai entrar o trabalho da psicologia. Se for uma necessidade da criança naquele momento, trabalhar esse medo. Uma vez ressignificado esse medo, a gente pode tentar essa terapia. Mas caso não seja possível, caso a criança realmente tenha uma fobia, algum trauma relacionado, nós respeitamos e vamos procurar outro tipo de terapia integrativa, já que existem várias.
Tá certo. Chegou também uma mensagem aqui, e aí eu vou passar para o doutor Rodrigo. É de Cibele, Cibele é de João Pessoa, na Paraíba, está acompanhando a gente. Ela disse que se formou em psicologia e está fazendo a sua pós em psicologia e TEA, né? Que é o transtorno do espectro do autismo. Aí ela diz assim: ó, tenho acompanhado em vários cursos relacionados ao autismo um alto índice de queixas dos pais em relação à escola, seja por negarem uma vaga, por falta de um professor de apoio, pelo bullying. E até mesmo pela dificuldade que a equipe multidisciplinar tem em avaliar a criança em sala de aula, porque muitas vezes se nega esse direito pelos diretores, coordenadores. Aí ela faz a pergunta aqui, doutor Rodrigo, não seria a hora dos profissionais que lidam com a criança estarem mais presentes, oferecendo palestras nas escolas para os alunos, para os professores e para toda a equipe que forma o corpo escolar? E ela até diz assim, isso de forma frequente para levar conhecimento, promover aceitação e empatia também com a pessoa que tem o transtorno do espectro do autismo. O que é que o senhor acha, doutor Rodrigo, sobre essa questão das escolas não estarem preparadas muitas vezes?
Pois é, Cibele, é muito pertinente aí teu comentário. Inclusive, é o tema da minha pesquisa de mestrado, né, da minha defesa, é esse desenvolvimento de leitura, escrita e inclusão escolar de crianças diagnosticadas com autismo na rede privada. Por quê? O que a gente vê muito, principalmente na rede privada, são profissionais tentando negar alegando que a escola não está preparada para receber, que a escola não tem como incluir, que a sala vai ser muito grande, que só tem uma professora. E isso é direito, tá? É importante a gente lembrar que o aluno, diagnosticado ou não, toda pessoa tem direito de se matricular onde ela quiser. E a escola, ela tem que receber, ela tem que estar preparada. Então, assim, se a gente está em 2022, quase 2023, vem cada vez mais, ano após ano, falando sobre autismo, disseminando aí informações pertinentes, está na hora também das escolas começarem a nos procurar para a gente conseguir desenvolver um trabalho aí efetivo. Mas também diz muito de uma postura nossa, né? Muitas vezes a gente se esquece, se fecha ali no nosso mundinho clínico e aí acaba esquecendo de fazer essa ponte com a escola. Por isso que é importante, e é uma coisa que a gente que está aí na Ampliar está tentando fazer muito, essa ponte com as escolas. Principalmente de avaliar, de ter alguém acompanhando, de ter esse suporte, se o aluno ele tem um acompanhamento terapêutico ou não, só tem uma professora, se tem duas. Então a gente precisa entender a realidade e orientar. A gente precisa acolher, escutar, orientar, porque muitas vezes o currículo de base desses profissionais que se formaram há 5, 2, sei lá, 10 anos atrás, não dão conta do que a gente tem de informação hoje. Então, assim, é uma via de mão dupla. As escolas, elas precisam começar a capacitar em seus professores. Nós, enquanto profissionais de saúde, precisamos buscar também entrar nesse ambiente, formar, conversar, colocar informações pertinentes para pais e professores, diretores, a fim de uma melhor inclusão e desenvolvimento daqueles alunos ali nas escolas diagnosticados com o transtorno do espectro autista.
E fica aí também a dica, né, para todo mundo. O doutor Rodrigo colocou aqui os psicólogos, os profissionais da saúde, mas para as escolas também procurarem, né, gente? A gente convive com pessoas que têm autismo e tudo bem, não tem problema nenhum isso. Nós somos diversos, nossa sociedade é muito diversificada e temos pessoas com autismo. Então não tem problema. O que a gente precisa fazer é entender as necessidades, é ajudar no que for preciso, é entender que nós somos uma sociedade cada vez mais diversificada e que a gente precisa atender a todos, porque todos nós fazemos parte dessa sociedade. E a questão das escolas é muito importante, porque é do pequenininho que se faz o grande, né? Então a gente vai ter aí crianças que vão estar convivendo com outras crianças que têm autismo, mas todas são crianças e precisa-se ter esse olhar bem diferenciado e esse olhar bem tranquilo também, com muita empatia também para todo mundo. Todo mundo tem suas diferenças. Nós vamos conviver com as pessoas que têm autismo sem nenhum problema e pronto. Só que precisa que todo mundo tenha essa consciência, tenha informação, saiba das necessidades de cada criança, de cada estudante e vamos viver muito bem. Estão chegando aqui outras mensagens. São tanto as terapias que são aquelas com fono, com psicólogo, que a gente sabe que são as terapias essenciais, mas também as complementares ou integrativas. E aí a gente já citou aqui a musicoterapia, tem a ecoterapia também e várias outras. Estamos conversando com a psicóloga clínica Maria Eduarda Cardoso e também com o psicólogo Rodrigo Neri. Doutora Maria Eduarda, além da musicoterapia e da ecoterapia, qual outra terapia complementar a senhora poderia citar assim que também é muito importante para quem tem condições de fazer?
A gente pode trazer também o exemplo da arteterapia. A arteterapia vai trabalhar justamente a promoção da criatividade, o desenvolvimento dessa criatividade, dessa flexibilização cognitiva. E o que seria isso? É justamente a capacidade de que, já que uma das dificuldades do autismo é sempre a criança seguir o mesmo padrão, a mesma rotina, brincar daquele mesmo jeito, a arte, ela ajuda a ampliar esse horizonte. Arte é divertido, arte é movimento, arte são cores, e isso traz muitos benefícios a nível de criatividade e de imaginação. E isso acaba auxiliando a criança, já que geralmente, como o Rodrigo tinha citado antes, são sempre terapias em grupo, esse tipo de terapia mais integrativa. Isso acaba ajudando a criança na socialização, no pedir emprestado o pincel ao amiguinho, no receber uma instrução de um coleguinha. Isso é muito benéfico e é muito rico.
Isso qualquer criança, por exemplo, que tem o autismo pode fazer? Ou vocês também avaliam se dá ou não para fazer?
Isso a gente acaba avaliando, porque, por exemplo, existem crianças que têm muita dificuldade sensorial com cheiro, com barulhos, com toque. Tem criança que é muito difícil, é muito aversivo para ela tocar numa tinta, sentir a textura de uma cola. A gente precisa respeitar os limites de cada criança. Todas as nossas intervenções são baseadas no respeito aos limites, no respeito ao bem-estar dessa criança, Então, se a gente vê que aquela criança ela não consegue, é ruim para ela, não vai trazer um benefício, a gente não colocaria ela na arteterapia. Ela pode ir para musicoterapia ou para terapia assistida com animais. A gente precisa sempre estar pensando de forma individualizada para cada sujeito.
Doutor Rodrigo, essa questão da escolha também da terapia complementar se dá pelo grau do autismo que aquela criança tem? Por exemplo, vocês já colocaram aqui, voltei para a musicoterapia, mas a criança tem muita sensibilidade a som e tal, não, acho que essa não é legal, vamos lá para a terapia com animais. Ah, mas aquela criança, ela já tem um problema ali com animais, ela já não curte muito, tem um certo medo, né? Então, aquela terapia já não é para ela. É só isso que vocês observam, a característica da criança, da pessoa que tem autismo? Ou, por exemplo, o grau de autismo também é observado na hora que você vai indicar uma terapia complementar?
É, na verdade, quando a gente fala de grau, né, de nível de suporte, na verdade, que aquela criança, aquele adolescente precisa, isso também é levado em consideração, principalmente nas terapias grupais. Porque, de repente, se a gente pensar num aprendiz que está ali no nível 1 de suporte, e colocar um outro aprendiz no nível 3 de suporte, que pode ali ter mais estereotipias, inclusive verbais, e ficar andando de ponta de pé, ficar precisando de mais suporte ali do terapeuta na intervenção do ambiente físico, a gente pode gerar ali um mal-estar para ambas as crianças ou ambos os adolescentes. A gente precisa levar em consideração, avaliar, e para além de pensar em terapias também integrativas, é pensar em como a gente pode otimizar o espaço dentro do ambiente clínico daquelas crianças, daqueles aprendizes ali, para desenvolver autonomia e potencializar cada vez mais a autonomia dessas crianças, desses adolescentes. E aí eu falo isso, se você me permite, com a licença, com muito orgulho de, assim, a gente tá sendo aí o pioneiro, né, um projeto pioneiro aqui em Pernambuco, principalmente a gente que trabalha com crianças e adolescentes e até adultos. Dentro do espectro autista, a gente vê que precisa-se cada vez mais de profissionais, assim como a pergunta da Cibele, assim, foi bem tocante assim para mim, que estou dia a dia em escola, em clínica, entendendo essa demanda, ouvindo pais, familiares que sentem dificuldades em integrar tudo isso, a gente precisa também pensar em como a gente vai querer ver, porque a gente fala muito em criança, então, assim, pensar no contexto da terapia da criança é ok, a criança chega, mas essa criança cresce. Hoje ela está com 3 anos, amanhã ela está com 6, com 7, com 10, chega na
Isso.
adolescência. E aí, como é que a gente vai fazer? Então, a gente precisa preparar essas pessoas para a adolescência, para a vida adulta. E aí, a gente é a primeira clínica aqui de Pernambuco a trazer uma casa inteira para dentro do contexto clínico, com mais de 60 metros quadrados, para desenvolver e potencializar habilidades de vidas diárias. Então, a gente vai treinar essas atividades e entender ali, por exemplo, a lavanderia, a cozinha, o quarto. Então, como é que essa criança, esse adolescente, ele pode precisar menos de suporte para poder arrumar sua cama, para preparar uma comida, para fazer um cuscuz, um pão com ovo, para colocar seu leite no copo. Então, a gente precisa ensinar isso e garantir a sobrevivência e autonomia dessas crianças e adolescentes para uma vida adulta mais saudável e com menos dependência dos seus familiares.
É preparar para a vida mesmo, né? Preparar
Exato.
as pessoas como a gente prepara todas as crianças, né? As crianças estão crescendo e a gente tem que ir ensinando as coisas devagarzinho para que elas possam aprender e se virarem também quando forem adultas. Chegou aqui uma pergunta para a gente. Ele diz assim: não tem o nome do nosso ouvinte, mas pergunta assim: onde eu consigo marcar para um neuropsiquiatra infantil? E aí ele está falando isso em relação ao SUS. E também a gente tem a participação de outros ouvintes aqui. O William, por exemplo, ele estava dizendo aqui, mandou um áudio para a gente dizendo que não tinha condições, né? Muita gente que tem autismo e tem pessoas na família com autismo não tem condições de pagar as terapias complementares. Até o Rodrigo falou assim que existe, né, essa briga aí com os planos de saúde, enfim, e muitas vezes o plano não cobre, e aí tem muitas famílias que não conseguem pagar. Aí ele estava aqui cobrando do SUS, né? Que o SUS também deveria oferecer certas terapias. Inclusive, concordo, seu William, com o senhor. Eu acho que tem sim que oferecer, tem que ser oferecido sim, né? Todo mundo tem direito à saúde, é um dever do Estado, então a gente precisa olhar para todos igualmente, o senhor tem toda a razão. Com relação a esse atendimento no SUS com, por exemplo, o neuropsiquiatra, a gente foi atrás da resposta para o nosso ouvinte, e aí a Secretaria de Saúde do Recife disse que tem atendimento às crianças com transtorno do espectro autista por meio das policlínicas Lessa de Andrade, que fica ali da Madalena, Albert Sabin, na Tamarineira, e Salomão Kellner, em Água Fria. Também disse que o serviço é ofertado nos Centros de Atenção Psicossocial aqui da capital e em clínicas conveniadas. O acesso ao atendimento multidisciplinar na rede de saúde municipal daqui do Recife está nas unidades básicas de saúde ou do CAPS, né, que é o Centro de Assistência Psicossocial. Então, para quem está ouvindo a gente agora, que tem alguém com autismo em casa, não tem condições de fazer uma terapia, por exemplo, complementar, paga, o plano não cobriu e quiser saber quais são os CAPs, onde é que pode encontrar, além desses que eu já falei, como a Policlínica Lessa de Andrade, como também a Albert Sabin, que fica na Tamarineira, e a Salomão Kellner, que fica em Água Fria, tudo aqui no Recife, vocês podem entrar no site da Prefeitura do Recife. Lá vai ter a lista com os CAPs todos que vocês podem levar aí as pessoas que têm autismo para ter esse atendimento mais diferenciado, um atendimento mais voltado para quem tem o tratamento do espectro do autismo. Bem, gente, está chegando ao fim ao nosso consultório. Eu queria agradecer muito a doutora Maria Eduarda Cardoso, que está aqui com a gente. Ela que é psicóloga clínica e avaliadora de protocolos comportamentais pela Clínica Ninho. Doutora Maria Eduarda, muito obrigada pelas orientações e pelas explicações também que a senhora trouxe.
Obrigada, foi um prazer participar. E é muito importante que a gente continue falando sobre autismo, falando sobre como tratar o autismo e ajudando as pessoas que mais precisam.
Isso mesmo. Dr. Rodrigo Neri, também com a gente aqui nesse consultório, psicólogo e diretor clínico do Grupo Ampliar. Dr. Rodrigo, muito obrigada também pelos esclarecimentos e orientações que o senhor trouxe.
Eu que agradeço, espero nos encontrarmos em breve para continuar falando, né, sobre o autismo e disseminando informações pertinentes para a sociedade, porque a gente precisa cada vez mais informar e conscientizar a sociedade que a gente vive.
Isso mesmo, aqui o consultório está sempre de portas abertas para vocês. Obrigada aos doutores que participaram com a gente, obrigada também aos ouvintes aqui conosco. Bem, gente, consultório do Rádio Livre chegando ao fim, o Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Sandro Garrido e Edilson Lima, no apoio Valmelo e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.